Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês novamente. Eu sou Jair Martins, o cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento de bebidas espirituosas, ou seja, destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil e no exterior. Um dos grandes desafios da cachaça, de acordo com as diretrizes estratégicas do setor, para o período 2021-2025, que foram publicadas no ano passado, 2021, é impulsionar as exportações de cachaça, que hoje não chegam a 2% da produção. E hoje, para nos atualizar sobre as ações que estão sendo tomadas para mudar esse cenário, eu tenho o enorme prazer de entrevistar Carlos Lima, diretor executivo do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça. Carlos é graduado em administração de empresas e acumula experiências nacionais e internacionais no setor de alimentos e bebidas. É com você, Carlos.
Professor Jairo, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando mais uma vez aqui do canal da Cachaça, falando um pouco, né, sobre esse nosso destilado verde e amarelo, sobre a cachaça, os desafios que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos e também as os avanços, né, e todas as questões positivas que vêm acontecendo no setor nos últimos anos e os desafios que a gente tem para o futuro. Obrigado.
Então, Carlos, para começar então a nossa conversa, né, eu queria que você nos contasse um pouco sobre o momento atual do IBRAC, até tendo em vista essas diretrizes estratégicas, quais são as suas realizações, os desafios e também as estratégias.
Acho que o IBRAC ele vem vivendo um momento muito positivo, professor Jairo. No último ano, a gente teve um crescimento considerável de números de associados. Hoje são quase 100 produtores de cachaça associados no IBRAC, empresas do Brasil todo e 13 associações estaduais, regionais ou nacionais, né? O que demonstra o quanto representativo o IBRAC é. Representando efetivamente produtores de cachaça de todo o Brasil, independente de porte, independente de localização. Hoje nós temos associados de mais de 17 estados brasileiros, então eu acho que a gente vem vivendo um momento positivo. A pandemia foi muito desafiadora, vem sendo ainda, principalmente num processo de reestruturação do IBRAC, de reorganização do IBRAC, e fazendo que o IBRAC efetivamente se tornasse mais acessível aos pequenos produtores. Não que o Instituto antes não o fosse, mas eu acho que a reestruturação que o IBRAC passou nos últimos anos fez com que o Instituto fosse ainda mais acessível aos micro e pequenos produtores, e o trabalho ao micro e pequeno produtor sempre foi a principal bandeira do IBRAC, né? Eu acho que desde a fundação do Instituto, o Instituto sempre teve essa bandeira de defender o micro e pequeno produtor de cachaça. E os desafios são grandes, os desafios continuam. A gente tem aí pela frente a reforma tributária, expectativa de votação da reforma tributária, com a retomada dos eventos presenciais, a volta, né, das ações do projeto setorial. Na verdade, não é nem a volta. Quando a gente assinou o nosso projeto setorial de promoção às exportações de cachaça, a gente estava no meio da pandemia. Então, a gente nem teve como iniciar ainda o projeto setorial. Então, agora a gente começa as atividades do projeto setorial. E os desafios legislativos, Câmara e Senado, e também os desafios na Organização Mundial da Saúde, com os avanços na aprovação do Plano Global de Combate, do Plano de Ação Global de Álcool, né? Então, o Action Plan. Então, a gente tem bons desafios para o futuro.
Então, Carlos, já que entramos nessa seara, né, dessas atividades, né, tem sido notório, eu acho que todos percebem, a atuação do IBRAC exercendo um importante papel de advocacy, né? Praticamente a gente não tinha isso tão bem estruturado, isso com relação ao setor da cachaça, principalmente nos aspectos que atrapalham o setor, né, no âmbito governamental. Quais e como os temas que você tem tratado nesse âmbito de advocacy têm evoluído?
Eu acho que a gente pode dividir, professor Jairo, essas questões de advocacy em alguns eixos, né, em alguns pilares. Na questão tributária, eu acho que a gente vem avançando muito bem. A inclusão do setor da cachaça no Simples Nacional há alguns anos, como resultado do trabalho que o IBRAC desenvolveu, Eu acho que foi um alento para os micro e pequenos produtores. Eu fico imaginando o que, que seriam desses micro e pequenos produtores hoje, ou das empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil, se o IBRAC não tivesse tido êxito na inclusão da cachaça no Simples Nacional. Então, eu acho que o tema tributário vai andando muito bem. A gente teve muitos desafios na reforma tributária. E quando a gente olha o atual texto, né, que está hoje lá para ser votado no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, é um texto que não é o texto perfeito, mas eu acho que é o melhor texto possível. E por isso que o IBRAC, a gente vem apoiando esse texto que está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Quando a gente olha em um outro pilar, que é a questão de promoção e proteção da cachaça em âmbito internacional, vejo também muitos avanços nesse tema. Então, a gente agora, com a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, quando o acordo entrar em vigor, a gente vai ter o reconhecimento da cachaça na União Europeia, algo que foi muito trabalhado pelo IBRAC durante os últimos 5-6 anos. Também a redução da tarifa, né, de entrada da cachaça na União Europeia, seja através de cota, dependendo da posição tarifária, ou seja através da redução efetiva da alíquota para uma outra posição tarifária. Nesse mesmo campo de promoção internacional, agora com o terceiro projeto setorial de promoção às exportações de cachaça, a gente teve um primeiro projeto aprovado em 2012, que foi até 2014, o segundo projeto 2014 até 2016, ficamos 4 anos sem um projeto setorial e agora 2020 a gente aprovou esse terceiro projeto setorial, então agora com mais recursos, né, para atuar na promoção da cachaça lá fora e na construção da categoria no mercado internacional, então acho que esse é um pilar muito importante. Um outro tema de atuação do IBRAC tem sido o combate ao mercado ilegal. Então, acho que nunca se falou tanto em mercado ilegal, entre combate ao mercado ilegal, algo que o IBRAC, junto com outras associações, vem trabalhando esse tema. Então, eu acho que a gente nunca sentou tanto com órgãos de governo, seja a Receita Federal, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, para tratar desse tema que é o combate ao mercado ilegal, que interessa a todo o setor. A gente sabe que quanto maior o mercado ilegal, pior é a condição do produtor legalizado atuar no mercado e também maior é a perda de arrecadação que a gente tem no Brasil. Então, acho que nunca se falou tanto em mercado ilegal e é com muito orgulho que eu digo que o IBRAC vem liderando essa discussão junto com outras associações tratando do tema de mercado ilegal. Outro pilar que o IBRAC sempre atuou e vem atuando muito bem é a questão regulatória e técnica, né, acompanhando as principais mudanças que podem ter impacto no para a produção de cachaça, né, e um outro ponto que é o apoio ao micro e pequeno produtor. Então a gente no ano passado trabalhou muito com a Apex Brasil, na verdade a gente começou esse trabalho com a Apex Brasil em 2020, no final de 2020, para a criação dos polos de capacitação de cachaça, no que a gente chama de PX Agrocachaça. Então, focando também nesse apoio ao micro e pequeno produtor, para que o micro e pequeno produtor possa se capacitar, possa se preparar e atuar no mercado internacional com segurança.
Puxa, ótimo, Carlos. Quer dizer, inclusive, eu fico satisfeito porque todas essas ações do IBRAC estão extremamente alinhadas com as diretrizes estratégicas, né? Eu acho que as diretrizes elas dão esse ordenamento, e isso é muito bom, que o setor trabalhe, né, de forma bastante estruturada e organizada. E passando já para o tema principal da nossa entrevista, né, que é o tema da exportação, sempre vem aquela pergunta, por que exportamos tão pouco? Ou seja, menos de 2% da produção realmente é pouco. Quais as causas? E lembrando, é sempre bom, né, fazer uma referência com outros destilados. Eu lembro que o Scotch Whisky exporta mais de 80% da produção e o tequila mexicano 70% da produção. O que é que atrapalha o setor com relação ao tema da exportação?
Uma ação estruturada de promoção às exportações de cachaça é algo muito recente para o setor da cachaça. Eu gosto de falar que a gente tem dois momentos de promoção da cachaça, né? A gente tem os novos tempos, que foram essas ações iniciadas pelo IBRAC junto com a Apex Brasil em 2012, e a gente teve as ações passadas que foram executadas até 2005, 2006, um momento em que o setor não estava maduro o suficiente ainda, né? A gente ficou de 2005 até 2012 sem nenhuma ação de promoção estruturada da cachaça no mercado internacional. Até 2005 o setor ele não era maduro. Então existiam algumas iniciativas que foram feitas de promoção. Infelizmente essas iniciativas não acabaram bem, principalmente porque uma das entidades que estava à frente do processo lá atrás não prestou conta dos recursos públicos que eles obtiveram e até hoje não prestaram conta. Então esse é um dos motivos pelos quais o IBRAC é tão cuidadoso e tão criterioso na hora de fazer os investimentos oriundos hoje da nossa parceria com a Apex Brasil. Então eu acho que primeiro é isso, né? A gente tem pouco histórico de ação estruturada de promoção da cachaça no mercado internacional. Segundo ponto, a comunicação é muito confusa. Quando a gente olha a comunicação da tequila, é uma comunicação simples, é uma comunicação direta. Quando a gente olha a comunicação do Scotch Whisky, é uma comunicação clara, é uma comunicação direta. A comunicação da cachaça é confusa. Quando a gente olha, né, a forma com que a cachaça vinha sendo difundida lá fora, a forma com que a cachaça vinha sendo divulgada lá fora, cada um promovia a cachaça da maneira com que queria promover. Eu falo isso tanto de produtor quanto de representante de governo. Quantas vezes eu já conversei com embaixadas no passado que a embaixada ela queria promover a cachaça naquele mercado da maneira com que a pessoa que estava liderando aquela embaixada achava que a cachaça deveria ser promovida. E não dos aspectos que o setor achava que deveriam ser exaltados da cachaça naquele mercado. Faltava uma comunicação alinhada, faltava uma comunicação clara e uma comunicação direta ao consumidor. Então o que a gente via era isso, cada um que ia promover a cachaça, seja desde representações diplomáticas, Sebrae e vários outros parceiros, cada um comunicava a cachaça da maneira com que achava que deveria comunicar. Então eu acho que faltava uma comunicação clara, algo que a gente conseguiu construir com a participação de todo o setor, com o projeto setorial de 2012, dando essa cara do que a gente quer comunicar à cachaça. Um outro ponto que eu acho que era uma falta de recursos para a promoção comercial. Existem os recursos da Apex Brasil, a Apex Brasil é uma grande parceira nossa, mas é uma história recente, né? Uma história de 2012 que vem evoluindo de uma forma muito positiva, muito cuidadosa, mas eu acho que faltam ainda mais investimentos no mercado internacional, e eu não digo isso cobrando nada da Apex Brasil, porque eu acho que isso é uma construção conjunta, né? O setor precisa investir na promoção internacional para que a gente também tenha mais recursos públicos para o investimento. E quando a gente olha o esforço exportador do setor da cachaça, ainda é um esforço exportador baixo. Por que que a tequila exporta tanto? Porque o setor, os produtores de tequila, eles investem na promoção da tequila. Eles não ficam esperando um apoio do governo, eles não ficam esperando recursos do governo mexicano para que eles possam promover a tequila. Os produtores investem na promoção. E aqui no Brasil eu ainda vejo um pouco de paternalismo. Os produtores sempre esperando que o governo invista na promoção da cachaça. Então eu acho que falta aí essa visão do mercado internacional por parte do produtor de cachaça, o investimento do produtor de cachaça e também, claro, um pouco de apoio do governo brasileiro no que diz respeito a recursos para promoção. Eu acho que a gente vem evoluindo muito bom com a Apex Brasil. Eu acho que falta o governo brasileiro vestir a camisa da cachaça. Não tem como definir de uma outra forma, né? Enquanto o governo mexicano tem orgulho de falar do destilado mexicano, enquanto a gente vê o governo mexicano apoiando de outras formas o desenvolvimento do setor da tequila e não com recursos, né, diretos, mas política pública para o desenvolvimento do setor, apoio à pesquisa, apoio à inovação, a gente vê ainda pouco apoio do governo brasileiro nesse sentido. Então eu acho que falta ao governo brasileiro vestir a camisa do destilado verde e amarelo, a camisa da cachaça, e a gente ter outras ações e outras formas de apoiar o setor da cachaça no seu desenvolvimento, que não seja só necessariamente um investimento direto em promoção. O investimento direto, eu acho que a gente vem caminhando muito bem com a Apex Brasil, e é um processo de evolução que gradativamente a gente vai revisando isso. Enquanto o empresário brasileiro também não tiver essa visão da necessidade de investimento de recursos na promoção comercial. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para galgar algumas etapas nesse nosso processo de internacionalização. Qualidade não falta para o nosso destilado, né? A gente vê isso nos concursos internacionais, então, nos consumidores. Produto não falta, a gente tem uma gama de produtos para atender diversos públicos. Hoje, ou quase todo público que queira ter uma experiência com cachaça, você vai ter ali um produto correspondente, seja low price, seja um produto de preço médio, seja um produto, né, premium, extra premium, a gente vai ter produto para todo mundo. Então, eu acho que esses são alguns gargalos que a gente precisa superar para que a gente consiga ter efetivamente um posicionamento da categoria lá fora. Então, é apoio governamental, não estou falando só necessariamente de recursos financeiros, visão do empresário brasileiro para investir, né, na promoção comercial também, ter um esforço exportador e um trabalho de comunicação única que, felizmente, a gente já tem agora, mas eu acho que isso precisa ser replicado para todos aqueles que estão querendo atuar ou ajudar na promoção da cachaça no mercado internacional.
Eu diria, Carlos, também um pouco de disciplina é sempre bom, né? Porque eu, como vivi fora do Brasil, tive a oportunidade de viver 8 anos na Alemanha, e eu percebia, né, que essa narrativa, às vezes, era controversa, né? Enquanto o Brasil já era uma a cachaça já era uma IG do Brasil, uma indicação geográfica, ainda se tinha prospectos, né, e folhetos, né, de produtores escrito Brazilian Rum. Eu já achei até um chamado Brazilian Rum Agricole. Eu dizia, a gente já tinha a nossa identidade, né? Mas então são essas coisas, disciplina. Eu acho que esse trabalho junto às embaixadas também é muito bom. Agora ele precisa ser ordenado, não pode ser aleatório, cada um vai e diz o que bem entende nas embaixadas, né? Isso atrapalha. Então eu acho que se a gente utilizasse um pouco de disciplina nisso, nós conseguíamos mudar esse cenário. E aí eu gostaria, já que falamos bastante da Apex, eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse projeto setorial de promoção às exportações da cachaça, que foi desenvolvido, né, numa parceria IBRAC e Apex. Quais são as metas, as ações, qual é o status desse projeto e como os produtores podem participar? Eu acho que essa é uma pergunta recorrente. Como os produtores podem participar?
Então, professor, esse é o terceiro projeto setorial que a gente tem com a Apex Brasil, né, assinado em 2020, com duração até 2022. Os projetos setoriais da Apex, via de regra, eles são projetos bianuais. Então, você tem a duração de projeto de 2 anos, e aí, ao fim daqueles 2 anos, você faz uma avaliação do projeto passado, vê o atingimento das metas, e aí trabalha um novo projeto para os próximos 2 anos. Então, a ideia é que sempre que tem uma continuidade do projeto setorial. A gente vem numa crescente com a Apex Brasil. O primeiro projeto setorial eram R$770 mil, projeto total. Desses R$770 mil, 80% aproximadamente eram recursos da Apex Brasil e cerca de 20% eram recursos do IBRAC e ou de empresas apoiadas. E aí eu preciso fazer um parênteses, porque muita gente acha que o recurso da Apex Brasil ele é um recurso gratuito. E não é bem assim. Para cada real que há do projeto setorial, uma parcela vem da Apex Brasil, sim, mas uma outra parcela vem do IBRAC ou das empresas apoiadas pelo projeto setorial. Então há um investimento direto do IBRAC no projeto setorial e há também um investimento das empresas que participam do projeto setorial no projeto setorial. O segundo projeto setorial, 2014-2016, aí a gente já aumentou um pouco o valor do projeto setorial, foram quase R$1.700.000, dos quais 80% Apex Brasil e também quase 20% IBRAC, e aí chegamos a esse novo projeto setorial, algo em torno de R$3.400.000, dos quais quase 70% Apex Brasil e quase 30% IBRAC e ou empresas apoiadas pelo projeto setorial. A gente tem como meta nesse projeto setorial apoiar até setembro de 2022 55 empresas. Dessas, 25 empresas precisam ser empresas exportadoras, então a gente tem uma meta também de atingimento de empresas exportadoras e um valor de exportação do projeto na ordem de 5 milhões de dólares, né? Então é o que a gente espera alcançar com o projeto setorial. Como é que a gente está hoje? O número de empresas a gente praticamente já bateu. Então, felizmente, a gente já está com 52 empresas apoiadas no projeto setorial e esse número vem crescendo a cada dia. Há uma negociação com o IBRAC e a Apex Brasil para uma prorrogação do projeto setorial. Então, a gente já vem negociando com a Apex Brasil uma prorrogação desse projeto setorial para que vá até janeiro de 2023. Como eu falei, o projeto ele foi assinado em setembro, alguns meses depois da OMS decretar Covid como uma pandemia. E a gente não teve como executar as ações do projeto setorial. Então, por isso, a gente já vem negociando com a Apex Brasil uma prorrogação do projeto até setembro. E o projeto setorial, ele atende empresas de todos os portes, Dessas 52 empresas apoiadas pelo projeto setorial, a gente tem 21 empresas que são micro e pequenas empresas, 21 empresas que são empresas de outros portes e 10 empresas que são empresas de pequeno porte. Então, 31 empresas do projeto setorial são ou micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte que são apoiadas pelo projeto setorial. O projeto ele foca alguns mercados prioritários. Não dá para a gente atingir o mundo inteiro quando a gente pensa em promoção comercial. Então, existe um estudo de ranqueamento de mercados que é feito pela Apex Brasil junto com o comitê gestor do projeto Apex, do IBRAC. Então, existe um comitê gestor dentro do IBRAC, que é o comitê gestor do projeto Apex. Dentro desse comitê gestor, a maior parte dos membros são associações estaduais ou associações regionais que fazem parte desse comitê gestor e algumas empresas. Então foram selecionados alguns mercados para serem os mercados que a gente vai promover a cachaça nesse projeto setorial. A princípio, foram selecionados como mercados prioritários o Chile, o México, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha e a Suíça. Então, esses são os mercados, mas nada impede que a gente, com boas argumentações, né, consiga incluir novos mercados nessas ações de promoção comercial. Além de ajudar na construção da narrativa da cachaça no mercado internacional, então trabalhou com jornalistas, formadores de opinião, né, para a gente construir esse discurso da categoria, o projeto também tem como objetivo a realização de ações de promoção comercial para que as empresas possam expor os seus produtos, para que o empresário brasileiro tenha a oportunidade de conversar, sentar, negociar com importadores e distribuidores desses países para gerar negócios. E aí essas ações elas vão desde a participação em feiras e eventos internacionais, a realização de projetos imagens, ou seja, convites a jornalistas para que eles venham ao Brasil conhecer da produção de cachaça, e isso gere mídia, né, para o projeto setorial. Um grande volume de ações em embaixadas. Então, a proposta do IBRAC é transformar as embaixadas e os consulados do Brasil no mundo em embaixadas e consulados da cachaça, realizando ali rodadas de negócio, evento para jornalistas. Um trabalho em mídias sociais e, mais recentemente, em função da pandemia e todas as dificuldades que nós enfrentamos, o apoio a concursos internacionais. A gente, junto com a Apex Brasil, a gente entende que uma medalha conquistada num concurso internacional de renome, ele gera uma mídia espontânea muito grande para a cachaça. Além disso, para um pequeno produtor, isso é um grande diferencial. Então, uma pequena empresa que está começando a exportar, ela já começa a oferecer o seu produto lá fora, ostentando uma medalha do concurso mundial de Bruxelas, ostentando uma medalha do concurso de São Francisco, ostentando uma medalha do Catador no Chile, você já se posiciona naquele mercado de uma forma diferente. Gera uma mídia para aquele pequeno produtor que muito dificilmente ele não conseguiria gerar se não fosse a medalha conquistada. E um dos pontos, de um tripé muito importante do projeto setorial é capacitação. A gente entende que uma das dificuldades de internacionalização de micro e pequenas empresas no Brasil é exatamente falta de capacitação. E pensando nisso, o IBRAC a gente já vinha no desejo de criar uma trilha de exportação para a cachaça. Mas há 2 anos atrás, a Apex Brasil nos procurou e propôs a criação do PEX Agrocachaça. Muitos já devem conhecer o programa de capacitação da Apex Brasil, que se chama PEX, e a Apex Brasil agora propôs ao IBRAC uma parceria para a criação do PEX Agrocachaça. São núcleos espalhados pelo Brasil, especialistas na capacitação de micro, pequenas, médias, grandes empresas para atuação no mercado internacional. Então, a gente pegou a expertise do IBRAC e das seus associados no que diz respeito à exportação de cachaça e juntamos com a expertise da Apex Brasil em exportação. E aí criamos esse programa, que é o PEX Agrocachaça, e hoje são 3 núcleos já instalados em operação no Brasil. O núcleo da Paraíba, que foi o primeiro núcleo a ser instalado e que vai atender a região Nordeste como um todo. O segundo núcleo recém-instalado, que é o núcleo de Itajaí, que vai atender a região Sul como um todo. E agora, semana passada, lançado o núcleo da região Sudeste, que vai funcionar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que vai atender a região Sudeste como um todo. Paraíba, o núcleo é operacionalizado pela FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. No sul do Brasil, vai ser operacionado pela Univale, pela Universidade do Vale do Itajaí. E em Belo Horizonte, que é o núcleo da região Sudeste, vai ser operacionalizado pela FIENG, pela Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais. E a ideia é que ali os produtores eles terão um acompanhamento, uma capacitação gratuita em exportação de cachaça.
O Carlos, e o contato, então, para quem quiser mais informações, é diretamente com o IBRAC.
Quem quiser mais informações sobre o projeto setorial, é só acessar o site do IBRAC, www.ibrac.net. Lá vai ter uma página do Teixe Cachaca, né, que é o nosso nome do nosso projeto. O nome do projeto é Cachaça Teixe Danil Teixe Brasil, Cachaça Prove o Novo, Prove o Brasil, e tem todas as informações lá no site. Quem também quiser informações sobre os polos de capacitação, esses polos PEX, pode mandar um e-mail para o IBRAC, que a gente também encaminha o contato dos núcleos que estão atendendo em cachaça. E o projeto setorial, as empresas que queiram participar, também é só entrar em contato com o IBRAC, que a gente vai ter um enorme prazer em fornecer as informações para que as empresas possam se beneficiar também do projeto setorial.
O Carlos, e agora voltando às nossas diretrizes estratégicas, né, eu acho importante que todas essas ações é bom porque elas foram identificadas, foram diagnosticadas, né, as barreiras e estão sendo encaminhadas. Isso é uma satisfação enorme, né, saber disso. Carlos, agora eu tenho mais uma pergunta que é com relação à aspiração do setor, às diretrizes estratégicas, né, onde aparece como aspiração do setor que a cachaça seja reconhecida em 2025 como um dos 3 principais destilados do mundo. Você acha que essa aspiração é alcançável?
Eu acho que ela é alcançável, eu acho que ela é possível, acho que o setor tem um dever de casa quando a gente pensa nisso. E volto a dizer, né, o apoio de governo é importante, o apoio do governo é importante, mas o setor tem um dever de casa. O setor precisa trabalhar as suas dificuldades, né, as suas carências, os seus pontos fracos. A gente precisa trabalhar isso para que a gente efetivamente consiga alcançar essa meta posta nas diretrizes estratégicas. Então eu acho isso completamente possível, mas a gente tem que ter dever de casa. Eu acho que o primeiro dever de casa é cessar, né, ou encerrar de uma vez por todas essa cisania que existe no setor da cachaça. O setor da cachaça precisa entender que o concorrente da cachaça não é a própria cachaça. O que faz com que um produto Y não tenha destaque não é o produto X em relação à cachaça. Eu acho que são as outras bebidas, são os outros destilados. A gente tem um grande desafio que é quebrarmos essa hegemonia que existe da cerveja em todos os aspectos, sejam nos aspectos mercadológicos ou sejam nos aspectos de advocacy. A gente vem perdendo muito espaço no ponto de vista de advocacy mesmo do setor da cachaça por causa dessa hegemonia que existe na cerveja, por causa dessa atuação que a cerveja vem fazendo. Políticas públicas, por exemplo, não tem que ter diferenciação se é bebida alcoólica de baixo teor ou bebida alcoólica de alto teor. Do ponto de vista de tributação, não tem que ter diferenciação se é bebida alcoólica de baixo teor, se é bebida alcoólica de alto teor. Do ponto de vista de propaganda e publicidade, não tem que ter discriminação ou diferenciação se a gente está falando de bebida alcoólica de baixo teor ou se a gente está falando de bebida alcoólica de alto teor. Eu acho que o setor ele precisa acordar para o espaço que a gente vem perdendo em função dessa hegemonia, desse trabalho que a cerveja vem fazendo, inclusive do ponto de vista de advocacy, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de advocacy e do ponto de vista de políticas públicas. Tá? Então, no Brasil, a gente tem sim um caráter discriminatório do ponto de vista de políticas públicas em relação à cachaça ou em relação aos destilados e às bebidas fermentadas. Então, assim, deixar do lado essa cisania que existe no setor da cachaça, nos unirmos, trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do nosso destilado verde amarelo. As entidades estaduais têm um papel fundamental nisso, de organizar as questões estaduais, de unir os produtores nos estados, para que a gente possa construir uma pauta que efetivamente seja uma pauta nacional. E a cachaça ela precisa ser enquadrada também como produto nacional. Não dá para começar políticas pensando que a cachaça é de Minas, ou que a cachaça é da Paraíba, ou que a cachaça é de Pernambuco. A gente precisa sempre pensar na cachaça como bebida nacional e trabalhar esse nosso destilado verde amarelo de uma forma nacional.
Então, Carlos, já chegando ao final aqui da nossa conversa, né? Eu queria que você deixasse alguma recomendação ao MAPA, aos produtores, às associações de produtores, para que o setor se entenda, se organize, se una e faça com que a cachaça encontre o seu espaço no mercado nacional e internacional. Que mensagem, que recomendação você deixaria aqui?
Eu terminaria com duas frases, e essas duas frases não são minhas. São de duas pessoas muito importantes do setor da cachaça. Uma delas é a Maria das Vitórias Cavalcante, da Pitu, uma pessoa que, sim, que se hoje a cachaça é uma indicação geográfica, devemos isso ao empenho da Maria das Vitórias, ao trabalho que a Maria das Vitórias fez quando ela estava presidindo a PBDAC e o seu trabalho pessoal. Então a Maria das Vitórias ela costumava repetir uma frase que também foi dita pelo Adalberto, que era um consultor da Pitu, que era o seguinte: vamos por aquilo que nos une, e o que nos une é a cachaça. Esse destilado verde amarelo produzido de norte a sul do Brasil e que só nós produzimos. E uma segunda mensagem que eu deixaria, que também não é uma frase minha, é uma frase que eu ouvi muito do Vicente Bastos, da Fazenda Soledade. O Vicente também é um cara, um grande batalhador do setor da cachaça, nós precisamos mover corações e mentes quando a gente olha o que é que a cachaça tem pela frente. E só de uma forma conjunta, unidos, é que a gente vai conseguir realmente mover corações e mentes. Então eu acho que essas são as duas mensagens que eu deixo. E eu cometi um erro quando a gente começou o nosso podcast, que se eu puder me corrigir, eu acabei não falando de um pilar muito importante do IBRAC, que é o trabalho de responsabilidade e sustentabilidade. As ações de consumo responsável também passaram a ser uma prioridade do IBRAC. O IBRAC vem desenvolvendo muita coisa nesse sentido e também uma atuação muito forte em sustentabilidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com orgulho que eu digo que o IBRAC hoje é uma das entidades que compõe o Instituto Rever, que é a primeira entidade gestora de entidades pensando em sustentabilidade do Brasil, e a gente muito atuante nesse tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um tema ambiental e que a gente precisa estar muito focado.
Ok, Carlos, muito obrigado aí pela sua excelente, lúcida participação, né, e pela transparência nas suas respostas. Eu acho que estamos de coração aberto, né, para realmente que o setor tenha esse sucesso, e eu também aproveito a oportunidade para dizer que eu acredito e muito que a cachaça será reconhecida em 2025 como um dos três primeiros destilados do mundo. Isso é possivelmente alcançável, tudo depende da nossa união. E o Canal da Cachaça é uma realização da NUMI e da Som S.A. Até o próximo episódio. Forte abraço a todos.
Um abraço a todos.